Pessoal, tudo bem? Aqui é o Salmazo, esse aqui é o Vendas com Parceiros e hoje eu tenho a oportunidade de bater um papo com a minha amiga Luciana Pinheiro. Lu, tudo bem? Seja bem-vinda.
Oi, Salmazo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você. Faz tempo que a gente não se fala, vamos aproveitar aí para matar saudades.
É, vamos falar, fazer a mesmo tempo mesmo, né? O Lu, a ideia aqui é a gente bater um papo sobre ecossistema de parceiros. Então, eu tenho conversado bastante com fabricantes, com revendas, com pessoas de... Então, mas antes de mais nada, a gente está no tema em específico, me fala um pouco sobre você. Hoje, como é que você está hoje, de onde você veio, sua experiência. E aí, talvez, se for o caso, até experiência com vendas com parceiros, que eu sei que você Legal. Tem bastante.
Legal. Hoje eu estou cuidando da operação da Citrix no Brasil, né? Estou na Citrix já faz 3 anos, comecei como diretora de vendas e depois migrei para assumir a operação como um todo. Antes disso, 13 anos de Microsoft, né? Passando por várias áreas, aí eu falo um pouquinho da parte de canais em seguida para você. E IBM, Sun Microsystems, então sempre em tecnologia, são quase 30 anos já em tecnologia e muito focado em parceiros, né? Em venda através de parceiros, né? Quando eu comecei na IBM, quase 30 anos atrás, ela vendia praticamente 100% direto, né? Na mesma época, ela fez um programa de desligamento de funcionários, que foram os primeiros parceiros dela no Brasil, né? Eles eram até chamados de agentes de marketing, porque não existia um programa de parceiros. E eu trabalhei nesse comecinho do programa de canais, ajudando a estruturar, né, as regras, como é que a gente ia trabalhar, incentivá-los. Depois da IBM, eu fui para um distribuidor. Então, eu tive do outro lado também, né? Legal. Trabalhei na equipa, entendi como é que funciona o lado parceiro, o lado revenda. Voltei para para a IBM. Depois fui para a Microsoft e sempre vendi através de canal, né? Na Microsoft, eu tive até a oportunidade de gerenciar os distribuidores, as revendas, os varejistas regionais por uns anos. Então, isso deu bastante bagagem para conhecê-los e conhecer os diferentes modelos, né? Desde a parte de distribuição até o varejista lá no Nordeste, pequenininho, que estava revendendo Microsoft, né? Devido a essa bagagem, eu até fui chamada para ir para Prudential, que não tem nada a ver com tecnologia, né? Onde eu fiquei 1 ano e meio justamente para estruturar parcerias.
Legal.
Né? Transformar parceiros, bancos, investidores em parceiros da Prudential. E agora na Citrix a gente trabalha 100% através de canais e os nossos parceiros são vitais aqui para o negócio no Brasil.
Ah, legal. Então você tem uma experiência aí de vendas com parceiros, né? E eu acho que eu não sabia do tema da Prudential, que eu achei super bacana, porque a gente vê, inclusive, outras indústrias pegando best practice de como trabalhar com o canal. Eu acho super legal. E você vivenciou os dois, tanto como fabricante, uhum, quanto com distribuição. Então, super legal.
É porque a gente vê, né, o que acontece nas dois sentidos, né? Quando você é só fabricante, você tem uma visão mais restrita.
Não, e você falou um tema super bacana, porque são os diferentes tipos de parceiros, né? Porque quando, uhum, a gente fala de parceria, eventualmente a gente tem um viés de tratar todos iguais, né? Uma vez até fiz, uhum, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. E aí você tem distribuição, você tem revenda, você tem parceiro de serviço, você tem integrador, você tem Global System Integrator, uhum, e cada um deles com seu
sua particularidade,
particularidade, né? Com seus desafios, com seus jeitos de fazer negócio, né? Até, uhum, eventualmente tipos de clientes que atendem. E a gente, quando a gente está no lado de fabricante, a gente normalmente atende todos os segmentos, todas as indústrias, então precisa trabalhar muito próximo de todos os tipos de parceiros, né?
Isso mesmo. Essa semana a gente até teve um evento de canais, né, na Citrix, que foi o Partner All Hands, que foi fantástico, né? A gente teve casa cheia, overbooking, e dentro desse evento eu consegui conversar com umas 100 pessoas, mais ou menos, porque a gente não tem tempo no dia a dia para falar, para ter essa troca, e nesse evento ficou muito forte um conceito que eu sempre pratiquei, né? Que muitas pessoas não entendem e não aceitam, é o fato de que cada parceiro, cada empresa é uma entidade independente, né? com suas estratégias, objetivos, governança, e o fabricante não pode achar que pode pasteurizar o relacionamento com eles, né? Um exemplo simples, muitos pediram treinamentos presenciais, né? Daí a gente falou, ok, legal, vamos fazer treinamento de 4, 5 dias, a gente põe todo mundo numa sala, né? Treina todo mundo, faz tipo uma universidade de treinamento. Uns adoraram, outros quase tiveram uma síncope, né? Porque para alguns o treinamento é um capacitor, né? Um habilitador para vender mais, e para outros executivos, ficar 4, 5 dias fora da operação de vendas é um impacto direto na receita. Então, a gente tem que ter opções diferentes para atender cada necessidade. Vamos fazer learning para alguns, vamos fazer um treinamento de um dia para outros, né? Você tem que adaptar a forma com que você trabalha os canais. É. E isso reflete muito também na governança com eles, né? Por exemplo, alguns têm foco em serviços especializados, com alto nível de expertise, são aqueles parceiros boutique. Já outros são aqueles parceiros logísticos, né? Eles querem vender licenciamento, fazer o fulfillment, sem entrega, sem implementação, eles acabam subcontratando para poder fazer isso para o cliente. E tudo bem, né? Cada um sabe qual que é o seu foco, tem espaço para todo mundo.
Exato, eu acho que essa é a beleza do negócio, né? Porque todos são importantes, o importante é a gente saber qual que é o perfil de cada um, como é que a gente pode trabalhar e dar o melhor nosso e também ter o melhor deles para fazer isso daí, né? Então, eu acho super bacana. Você fez dois comentários que eu acho que é super, super pertinentes para o momento que a gente vive, né? Um, tem uma sede danada para eventos presenciais, né? A gente tá com saudade, né?
Tem. E tem muita gente que a gente não via há 2, 3 anos, né? É engraçado, porque mesmo a gente tendo voltado para o escritório desde outubro do ano passado, alguns parceiros ainda estão em home office 100%.
É.
Né? Então, a gente acaba não encontrando no dia a dia, pessoalmente. É só vídeo, e vídeo é totalmente diferente.
Não, você
faz um vídeo com um objetivo, né? Você não faz um vídeo para bater papo.
É, você tem... a gente é brasileiro, latino, a gente gosta de ter esse contato, né? A gente pode ter aquela conversa pós-reunião, às vezes pré-reunião, a gente gosta disso, né? E tem muito parceiro, e eventualmente, eu acho que muito provavelmente, colaborador que você, que entrou dentro das últimos anos, vocês não tinham um contato presencial ainda, né? O parceiro também não teve colaborador, que ele não tem contato físico com as pessoas. Então, acho que esse é o primeiro comentário.
E é engraçado porque mudou o comportamento das pessoas, né? Agora as pessoas entram na Citrix, por exemplo, eu marco sempre o 101 na primeira semana. Eu vou no escritório para encontrar a pessoa e a pessoa vem por vídeo.
Eu brinco,
porque mudou,
né?
E agora tudo bem, né?
Eu brinco porque a gente vai para o escritório para pegar uma salinha, fazer reunião online, né?
Online, exatamente, mudou. E com o parceiro é a mesma coisa, né? A gente acaba ficando fazendo reuniões online, até para ele não ter que se deslocar, a gente também, né? Para ser mais rápido. E fica fria, né? Fica frio o relacionamento. É bom essa troca, né? Você poder discutir. A gente está até organizando de ter comitês mensais, pelo menos, para a gente encontrar pessoalmente, né? Para ter um relacionamento pessoal.
A gente que trabalha com tecnologia, vocês mais ainda, a gente tem aí o poder das ofertas de mundo híbrido, né? De mundo híbrido e tudo mais, que são sensacionais, mas o mundo híbrido é justamente isso, né? É você fazer, eventualmente, o dia a dia, coisas que você pode estar através de uma reunião, através de um call, através de um meeting online, e, obviamente, ter a troca de uma reunião presencial, para uma reunião mais executiva, para uma reunião bater papo, que faz falta, né? É super bacana.
O híbrido é maravilhoso, né? Acho que também minha vida toda foi híbrida, desde que entrei lá na IBM, nos primórdios, lá quando começou a surgir notebook, a gente já foi para trabalhar de casa, do cliente, sempre tive a vida assim, para mim, ficar sentado dentro do escritório, trabalhando, é uma coisa que não existe, né?
A gente tem o privilégio de trabalhar numa indústria que permite isso, né? Então, que permite que a gente faça trabalho remoto. A gente habilita, inclusive, as empresas a trabalharem remoto, né? Então, uhum. E ter essa opção, acho que é maravilhoso, acho que é fantástico.
É. Ô, Lu, totalmente praticante.
É. E como é que você vê hoje você falou outro ponto que você comentou anteriormente, que é a empresa. Quando a gente fala parceiro, a gente não necessariamente entende que a gente está falando com uma outra empresa, né? Ele não é uma franquia sua, ele não tem lá exatamente que seguir as suas regras iguais, ele tem que seguir as regras de compliance de parceria, mas ele também é parceiro, muitas vezes, de outros fabricantes que eventualmente concorrem com vocês. E acho que justamente a beleza, esse value proposition, porque ele trabalha com vocês, é melhor trabalhar com vocês do que com outro concorrente, acho que é super importante. E entender que é uma outra empresa. Eu trabalhei muito tempo no do Brasil, né, principalmente no sul do Brasil, e quando eu vi do fabricante, eventualmente você fala assim, vou conversar com uma revenda, vou conversar com um parceiro, quantas pessoas trabalham nessa empresa? Ah, são 50. Ah, é uma revenda, então, de porte médio, de porte pequeno. Eu falei, cara, pessoas, muito provavelmente, são 150 funcionários, muita empresa, ela é responsável por renda de mais ou menos 150 pessoas, 180 pessoas. É um número grande. Quando a gente o impacto que a gente cria através do ecossistema, sei lá, você tem 1.000 revendas, 1.000 parceiros. 1.000 parceiros, sei lá, na média vai ter 30, 40, 50 funcionários cada um. O impacto que gera no ecossistema, na economia, na formação de mão de obra, na capacitação, eu acho que é enorme.
Enorme. É, e as pessoas têm que entender, né? Às vezes a gente pega algumas pessoas na indústria que não entendem isso, né? Que o fabricante não é o dono do parceiro, não é ele que dita, né, como parceiro tem que trabalhar. O parceiro, ele tem os objetivos dele, ele tem as metas, ele tem as contas dele para pagar, que ele Exato. Tem que decidir como é que ele vai fazer isso, seja com você ou com outro, né?
Nem dono do cliente, né?
Exatamente, exatamente. E essa contramão também, né? O parceiro não é dono do cliente. Então, esse ecossistema tem que ser bom para todo mundo. Por isso que os fabricantes têm que ter um programa com incentivos para o canal que direcionem ele para aquilo que você quer.
Exato.
Né? Você vai dar rebate, vai fazer campanha de marketing focado naquilo que você da sua estratégia para que ele use isso e venda mais. Mas se ele vai fazer isso, se ele vai trabalhar com um concorrente, a gente tem que respeitar. Né? É o negócio dele, ele sabe quanto custa, quanto que ele tem que pagar. E a gente tem que se tornar relevante, né? E não forçar isso nos parceiros.
Eu já vivi...
Como você disse,
eu já vivi as duas lado que eu comentei, que ele é dono do cliente. Às vezes eu vejo o vendedor do fabricante, ou mesmo o vendedor da revenda. Falou, por que que o fulano foi lá no meu cliente? Eu falei, cara, o cliente não é esse. Ele atende quem ele quiser, cara. Se ele tá abrindo a oportunidade para com quem ele quiser, né?
Exatamente.
Eu acho que é fundamental. E, obviamente, eu acho que o nosso é direcionar o nosso ecossistema na estratégia que a gente tá buscando e vislumbrando mais para frente, né? O objetivo de hoje. Então, por exemplo, se a gente tá mudando de um modelo de... modelo de licenciamento, booking para subscrição, para consumo de cloud, então a gente direcionar nossos incentivos para isso. Vai ter revenda, vai ter parceiro, que fala assim, cara, mas o meu business é revenda. Eu falei, entendi, cara, mas eu preciso que o cliente hoje consuma a solução que ele adquiriu. Então eu estou incentivando, estou criando um modelo de negócio para que, né, que seja incentivado isso. Então ajuste o seu modelo de negócio. Então eventualmente vai ter revenda aqui, ou empresa que não vai ajustar, né? Mas é importante dar essa diretriz da onde está indo, né? O caminho eu tô indo para cá. Então eu preciso que o parceiro, que as empresas, eu vou daqui para frente beneficiar programas de canais que incentivem o consumo, incentivando o deployment, não somente o booking. Diretriz para o canal, acho que é fundamental.
É, exatamente o que a gente faz, né? Tipo, a gente incentiva que o canal trabalhe a adoção da solução, né? Que ele ajude o cliente a implementar a solução. Então, a gente incentiva nesse sentido. A gente incentiva que ele venda nuvem. Por quê? Porque é melhor para o cliente, questão de segurança, implementação, produtividade. Então, o vendor tem, né, o fabricante tem que incentivar de acordo com a estratégia dele.
Exato.
É assim que você faz com que o ecossistema mova, né? E não forçando a vou tirar esse cliente de você, vou passar para o outro porque o outro é mais legal, não. Porque o outro vai fazer o que eu quero.
Ah, sim. Né? É, e acho que é super bacana isso, e aí quem está nos ouvindo, você é um, né, qualquer fabricante, é entender o movimento do fabricante. Normalmente tem mais dinheiro, por exemplo, na parte de serviço, na adoção, como a Lu comentou, do que normalmente na revenda. Não é que tem menos dinheiro, tem mais dinheiro agora de um lado do que do outro. Né?
Uhum.
Tem os mesmos dinheiros, mas o incentivo agora está maior na parte de adoção, sinceramente na parte de licenciamento revenda em si. Uhum. Ô Lu, tá chegando aqui o nosso tempo e eu tenho duas perguntas que são cruciais e principalmente neste momento que eu descubro se a pessoa que tá batendo papo comigo ouviu os podcasts anteriores ou não. Então, vamos ver agora. Primeira pergunta.
Não me põe fria.
Não é fria não. Você vai gostar.
Ouvi vários. Boa. Não todos.
Primeira pergunta. Mulher, né? Você está liderando uma empresa de tecnologia, mulher, a gente está vendo cada vez mais mulheres em posições de liderança dentro das empresas. Eu sempre tive líderes mulheres dentro das empresas que eu trabalhei, boa parte das vezes. O que você daria para a Luciana de 30 anos atrás, que começou no mundo de tecnologia?
Faça a mesma coisa.
Boa. Boa.
Não, eu acho que desde o começo da minha carreira eu sempre me preocupei muito em estar com marcas boas. Eu acho que isso é importante, né? Você ter seu nome atrelado a brands. Isso desde escola, faculdade, eu acho que você tem que procurar sempre o melhor para você, porque você com isso se desenvolve, aprende mais, você tem acesso, né, a coisas boas que acontecem nessas empresas. Não é à toa que elas têm branding, marcas boas. É porque elas realmente estão fazendo algo diferente. Então, eu sempre procurei isso e acho que isso foi super importante para ganhar expertise, ganhar conhecimento aí na carreira.
Se cercar de pessoas boas, né? Seja marca,
pessoas boas. Porque normalmente marcas boas é porque tem pessoas boas por trás, né? Tem esse, uma coisa atrai a outra. E tem processos interessantes, são empresas sérias, são empresas que você se adequa à cultura, aos valores. Então, acho que isso é primordial para você trabalhar sempre bem. Se a gente não trabalha feliz, o trabalho vira um peso, né?
É verdade.
Então, eu sempre trabalhei porque eu gosto de trabalhar.
Então, concordo. Eu também eu gosto de pensar dessa forma também. Acho muito bom. Passou pela primeira pergunta, muito bem. Segunda pergunta. Eu sempre gosto de me colocar do outro lado da mesa, né? Então, hoje eu estou numa posição que eu trabalho num fabricante. Já trabalhei em revenda, já trabalhei em integradores. Estou na posição de trabalho num fabricante.
Uhum.
Se você hoje trabalhasse numa revenda, trabalhasse num distribuidor, trabalhasse num parceiro de serviço,
uhum,
dica que você daria para a Luciana, ou sugestão que você daria para a Luciana, que é presidente de uma multinacional de tecnologia?
Multinacional de tecnologia ou se eu estivesse no fabricante?
Se você...
Tá, não, mas se eu tivesse no fabricante...
Hoje, você como revenda, você trabalhando numa revenda ou no parceiro de serviço, uhum, que recado você daria para a Luciana, que é trabalhante?
O recado acho que é simples, né? Se você escolheu trabalhar com alguns produtos, algumas soluções, você tem que conhecer qual que é a estratégia dessas soluções, né? Para que que ela serve? Né? Isso é uma coisa que eu vi nesse evento. Existem parceiros da Citrix, que estão mais distantes, que não sabem nem o que a gente vende, né? Então, assim, o cliente compra dele e não ele que vende para o cliente. Então, minha dica é, saibam o que vocês estão vendendo, porque com isso você vende 10 vezes mais, 20 vezes mais, porque você vai saber o pitch, né, a forma de ajudar o cliente à necessidade dele. Você ouve o cliente falando a necessidade dele, você consegue endereçar através dos produtos que você tem no caminhãozinho lá para vender.
Uhum.
Né? Agora, se você não sabe, você só vai com a onda, né? O cliente pede, você vende, ou você ouve só uma palavrinha e vende, muitas vezes você deixa o cliente insatisfeito porque você não está vendendo o que ele realmente precisava, né? E você vende pouco porque você não consegue expandir essa oferta, né, para outros clientes. Então, eu acho que é importante você ter o conceito básico de cada coisa que você tem no caminhão ali para vender.
Não, legal.
Que serve.
Eu acho que tem um... Eu não quero me estender muito mais, mas acho que é... Quando um cliente pede para uma revenda, para um parceiro, algo específico, é porque alguém já plantou essa semente na cabeça dele. Uhum. Então, você não está sendo do cliente. Alguém já fez esse trabalho. Aí depois...
Hoje o cliente, quando ele chega para você, normalmente ele já pesquisou em 100 fontes.
Exato.
Ele já fez o trabalho de casa dele, né? Ele não, tá... ele não precisa mais de você para você se levar as coisas para ele. Ele já foi atrás. É. Agora, se você não conseguir endereçar isso, você vai ser mais um, né?
Legal. É verdade, é verdade. Lu, super obrigado. Eu adorei o papo. Eu acho que a gente poderia ficar mais um
tempo
aqui.
Obrigada a você.
Poderíamos fazer mais. Boa
sexta-feira,
sorte.
A gente fica aqui falando até.
Boa
até
sorte
amanhã.
Aí no seu, na sua jornada.
Obrigada.
E parabéns aí pelo todo o sucesso na sua carreira. Muito obrigado.
Obrigado, Salmazão.